Na tarde desse dia, Madre Paula e Padre Felipe, convenientemente disfarçados sob os trajes seculares e guiados por Mestre Tomba, tomavam na Estação do Pinheiro, em Campanhã, bilhetes para Guimarães, por ser o caminho que mais rapidamente os levaria a esse Martinho de Campo. O sapateiro, persuadido de que fora ele quem conseguira resolver a superiora das sereias a esta viagem, pois ignorava inteiramente o conteúdo da carta de que fora portador, e a radiante e vaidoso da sua astúcia. A princípio observou com desgosto e desconfiança o padre Felipe, em quem suspeitava um segundo tomo do padre Anselmo. Essa suspeita, porém, em breve se lhe desvaneceu, em presença da atitude liana e amável do sacerdote. Este parece que é vinho doutra pipa, comentou consigo o sapateiro, mas tamen se o não for, o que eu quero é lapilhau, porque, depois, quem manda é o senhor Julinho e mais eu. E se se fizer fino, lá ainda há de haver quem lhe troque a coroa em mindos para lhe meter juízo à força na cachola. Passadas as primeiras estações, o sapateiro tornou-se loquaz e paurador. Dando largas ao seu gênio comunicativo e alegre, ia dando informações pelo caminho aos seus dois companheiros. Conhecia todas as propriedades e nomeava-lhes os donos pelo nome. Este era muito bom sujeito, aquele tamen não era mau, mas andava em demanda com os cunhados à conta das partilhas por morte da sogra. Enfim, ele conhecia toda a gente e de tudo dava relação exata e minuciosa. Quando chegaram a Guimarães, o Tomba perguntou se queriam descansar um pouco no Otle ou se queriam seguir logo para S. Martinho. É muito longe daqui lá? Perguntou o padre Felipe. É ali logo adiante das taipas. Se o cocheiro bater bem, chegamos lá em 3 horas. Então é melhor que partamos já. O Tomba, solicito, fretou um carro em que entraram os três, com recomendação ao cocheiro de que urgia chegar breve. Às 9 horas da noite, o carro parava à porta de Júlio de Montarroio. O Tomba, sempre movido do pensamento de surpreender agradavelmente o seu amigo e protetor, apresentando-lhe Madre Paula em casa quando ele menos o esperava, em vez de parar à porta de Dona Aurélia, guiou os seus companheiros para a antiga casa de Norberto de Noronha. O sapateiro introduziu Madre Paula e o padre Felipe na primeira sala, pedindo-lhes que se demorassem, que ele ia dar parte à senhora. E quase sem esperar resposta e desrespeitando todas as prescrições médicas, entrou impetuosamente no quarto de Júlio de Montarroio, exclamando: ora, senhor Julinho, os amigos conhecem-se nas ocasiões, e o Tomba, com um raio de diabos, para servir um amigo é capaz de dar uma volta no inferno. Cá está ela, ela, quem? Interrogou Júlio de Montarroio. A Madre Paula, com 600 livros de missa. Júlio de Montarroio encarou espantado no sapateiro, suspeitando que ele tivesse endoidecido. Mas está onde, mestre? Perguntou. Ali fora, senhor Julinho, ali fora na sala. Vem acompanhada com um padreca, mas não tem dúvida. Quer que os mande entrar para aqui? Você fala serio, mestre Tomba? Ó senhor Julinho, isso não são coisas que vossa excelência me diga a mim na minha cara, exclamou o sapateiro escandalizado, pois eu ando por lá a dar voltas ao miolo para lhe atrazer, que suei e tornei a suar. Primeiro que a resolvesse, e o senhor Julinho, chego aqui, e não me quer acorditar? Eu serei capaz de lhe dizer uma coisa por outra. Senhor Julinho? Está bem, mestre, tornou Júlio, não vale a pena zangar. Eu vou imediatamente cumprimentar essa senhora. Olhe lá, ó senhor Julinho, observou o sapateiro detendo-o quando ele ia já a transpor a porta do quarto, eu enganei-a, enganou-a? Disse-lhe que estava cá a irmã Doroteia, muito doente e que lhe mandava pedir para ela cá vir ver-a. Ora agora, o senhor Julinho arranje lá as coisas de modo que não me deixe ficar por mentiroso, você está doido, mestre? Como quer que eu sustente essa mentira, se Helena não está aqui nem eu tenho notícias dela? Não sei, senhor Julinho. Diga-lhe que ela já morreu e que se enterrou ontem à noite. Eu cá por mentiroso é que não hei de ficar, senão Elas, em me apanhando lá outra vez, são capazes de me dar uma coça, descanse, mestre, e eu vou falar com Madre Paula. E deixando o sapateiro, entrou na sala onde se encontravam a religiosa e o seu companheiro. Padre Felipe, que o não conhecia, limitou-se a observá-lo com curiosidade. Vossa Excelência certamente não reconhece neste velho moço que há 18 anos teve a honra de admirar na gentil superiora do Sardão uma das mais austeras religiosas que em sua vida lhe foi dado cumprimentar? Disse Júlio de Montarroio, dirigindo-se a Madre Paula, ao mesmo tempo que saudava com uma reverente inclinação de cabeça o Padre Felipe. Está Vossa Excelência enganado, Senhor Júlio de Montarroio, replicou Madre Paula. Recobrando a serenidade, reconheço perfeitamente, e é com verdadeira satisfação que torno a véu, se bem que estava longe de o encontrar aqui. A surpresa, portanto, é para nós dois, pois que eu também, apesar do vivo desejo que sentia de falar a Vossa Excelência, não podia esperar a subida. Honra que me dá da sua caridosa visita. E digo caridosa, porque visitar um enfermo nas minhas condições é verdadeiramente uma obra de caridade, que só as almas sinceramente religiosas como a de Vossa Excelência sabem compreender e praticar. Madre Paula escutava-o sem o compreender. Júlio de Montarroio ofereceu o sofá aos seus hospedes. Dignem-se ver Excelentíssima sentar-se, e, pois que me dão a honra da sua visita, permitam-me que os considere meus hospedes por alguns dias. Esta casa é pobre. Há aqui o triste desconforto das casas da província que não têm a direção inteligente de uma mulher a governá-las. No entanto, dois títulos tornam digna esta desconfortável habitação da subida honra de abrigar sob o seu tecto a superiora do Sardão. O primeiro vem a ser o socorro espiritual prestado a um enfermo que ardentemente o deseja e implora, e o segundo o fato de ter sido esta, outrora, a casa de uma das amigas mais íntimas de Vossa Excelência, a irmã Doroteia, conhecida no século por Helena de Noronha. Helena, bradou Madre Paula, onde está ela? Peço-lhe que me conduza sem demora até junto do seu leito. Mal soube que estava doente, acorri imediatamente ao seu chamamento, e tenho fé que a minha presença há de fazer-lhe bem, há de melhorá-la. Júlio de Montarroio encarou com insistência a abadesa. Vossa Excelência não sabe onde está Helena de Noronha? Perguntou ele. Julguei encontrá-la nesta casa, donde me escreveu a chamar-me e onde me disseram que estava. Donde lhe escreveu, diz Vossa Excelência? Sim. Eis aqui a carta que hoje mesmo recebi pelo homem que aqui nos conduziu. E Madre Paula apresentou a Júlio de Montarroio, estupefacto, a carta de que o tomba fora portador. É a letra de Helena, exclamou Júlio num brado de alegria. Extrema, não há dúvida, Helena escreveu esta carta. Mas onde está ela? Perguntou por sua vez também. Pois deveras Helena de Noronha não está aqui? Interrogou ainda a Madre Paula, tomada de estranha surpresa. Não, minha senhora, volveu Júlio, e até eu ignoro como e de que maneira esta carta pudesse ser-lhe enviada por Helena, de quem não tenho notícias há 18 anos. Esperável que Vossa Excelência, compadecida do meu estado de doença e do muito que tenho sofrido no esforço inútil de encontrar a filha de Norberto de Noronha, se dignasse dar-me quaisquer indicações que me permitissem falar-lhe ou escrever-lhe ainda antes de morrer. E com uma eloquência febril, contou em rápidas palavras tudo o que lhe sucedera nos 18 anos decorridos e que o leitor não ignora, por já ele o ter ouvido contar a Gustavo de Magalhães. Agora, concluiu, ao quebrado, doente, com poucos dias de vida, todo o meu empenho era procurar Vossa Excelência e pedir-lhe, por tudo quanto mais ama no mundo, que me dissesse se Helena de Noronha vive ainda ou se devo procurá-la no mundo dos espíritos. O homem que aqui nos guiou é que foi portador desta carta. Ele, portanto, poderá dizer quem lhe a entregou e onde se encontra quem há escreveu, explicou Madre Paula, de cada vez mais atonita é surpreendida. Tem Vossa Excelência razão. vou mandá-lo chamar à sua presença, e ele explicará. Júlio levantou-se, tocou uma campainha e ordenou ao criado que apareceu à porta da sala: diga ao mestre Tomba que venha cá. Pouco depois aparecia à porta o sapateiro com o ar petulante de quem está resolvido a dizer tudo sem rodeios e a assumir inteira responsabilidade dos seus atos. O senhor Julinho, chamou?
Chamei, mestre.
Venha cá, pronto. E o sapateiro avançou dois passos na sala, de cabeça erguida e olhar firme. Então como é isto? E a Júlio a dizer. Mas o sapateiro interrompeu-o, sem o deixar concluir. Então como há de ser? Fui eu que armei esta trempe, para fazer que aqui a nossa reverendíssima madre e mais este reverendíssimo senhor padre viessem à presença do senhor Julinho. Vossa excelência estava todos os dias a apelidar por ela, que a queria ver, que lhe queria falar e que morria sem este fazer o seu desejo. Uai, eu atão disse comigo, se eu, armar uma peta bem arranjada e disser à nossa reverendíssima madre que é a senhora de Helenia de Laronha que está a dar a alma a Deus, ela larga barcos e redes e vem por aí fora atrás de mim, que é um ar que lhe dá. Ponto é que ela me acordite. Vamos a ver se as bichas pegam. Fui e as bichas pegaram. Ela aqui está. Agora o senhor Julinho diga o que tem a dizer, e se eu fico por mentiroso, é o mesmo. Se quero ao menos, intrujei, mas foi para este fazer a última vontade a vossa excelência. Agora já pode morrer descansado. Mas venha cá, Tomba, como arranjou você a carta de Helena de Noronha? O sapateiro arregalou os olhos, a carta da senhora de Helenia? A carta não é dela, como não é dela? Não é dela, já lhe disse. Assim um raio venha que nos parta aqui a todos, se eu vi a senhora de Helenia ou sequer alguém me boquejou a respeito dela, mas esta carta, disse Madre Paula, foi-me entregue por você messê, isso é outra coisa, tornou o sapateiro, mas as cartas são papéis. Essa carta não é da senhora de Helenia, não é, exclamou Júlio, mas a letra e a assinatura são dela. Como? Arranjou você esta carta? São dela? Vírgula disse por sua vez o Tomba muito admirado. Se esta carta não é escrita por Helena, tornou Júlio de Montarroio, então alguém lhe imitou a letra e a assinatura. O mestre dirá quem foi, e a carta o que diz, ó senhor Julinho? Interrogou o sapateiro com grande interesse. Pois você não sabe, mestre.
Eu não, senhor.
Cego seja eu e o meu Santo Antônio, que está lá dentro, permita que eu não arranje mais 5 réis de esmola em toda a minha vida, se eu sei o que ela diz. Eu levei a fechada, não a abri. Para mandar ler, como hei de eu adivinhar o que ela diz? Júlio percebeu que o sapateiro falava a verdade, e de cada vez mais surpreendido pela ignorância do mestre sobre o conteúdo da carta. Resolveu-se a esclarecer, esta carta é assinada por Helena de Noronha e pede a virtuosa madre Paula que venha junto ao seu leito de agonia dizer-lhe o último adeus, ela diz que está doente? Diz que está a morrer. O sapateiro bateu uma palmada na testa com expansão, quer vossa excelência ver que ela? Vírgula exclamou, pois não é outra coisa. É ela. Ó! Oh, com um raio de diabos. E eu aqui a 2 passos, e sem o saber. Que grande cabeça de burro eu sou. Pois é ela, não há que ver, ela quem? Interrogou ansiosamente Júlio. A doente que está em casa da senhora Dona Aurélia. Ora. Ora esta. E fui. Eu que dei com ela na estrada, como morta, sem dar por burro nem por albarda. E depois, num movimento de dúvida, mas olhe lá, ó senhor Julinho, a carta diz isso? Sem dúvida, mestre, a carta é de Helena. Diz que está doente e pede a Madre Paula que venha vê-la, agora. Agora. Por isso vossa reverendíssima se pôs tão pronto para me acompanhar. Cá me queria aparecer. E eu a cuidar que era o que há. Trazia ao engano. Sou esperto, não tem dúvida. Posso ir pro diabo. Que me carregue mais a minha esperteza, mas venha cá, mestre Tomba. Explique-nos que doente é essa de que está falando. Eu não sei nada, pois se vossa excelência tem estado às portas da morte, uai hoje.
Uai amanhã, e todos me diziam que não lhe dissesse nada nem lhe trouxesse novidades, que podia ser às vezes dar-lhe uma coisa pela cabeça e a limpar ainda mais depressa. Como é que eu havia de lhe vir contar o que era passado? Mas agora é que eu percebo a tramóia. Então lá uai. O sapateiro contou como encontrara inanimada no caminho, quando regressava, do porto, uma pobre mulher desconhecida e andrajosa, que fora recolhida por caridade em casa de Dona Aurélia onde ainda se encontrava. E até agora está tudo explicado. Concluiu, a senhora Dona Aurélia foi que me mandou ao porto entregar essa carta aqui à senhora madre, mas sem me dizer de quem era. Ora, se o senhor Julinho diz que a carta foi escrevida pela senhora de Helenia, então a coisa está bem clara. A doente que lá está e que eu topei na estrada é ela. Júlio ouvira com extraordinária comoção a narrativa do sapateiro. Ah! Meu Deus! Exclamou, até que enfim a encontro. E voltando-se para a Madre Paula, minha senhora, pois que foi chamada por Helena, cumpre-me conduzi-la à casa onde ela se encontra. Minutos passados, Madre Paula, Padre Felipe e Júlio de Montarroio, acompanhados por Mestre Tomba, entravam em casa de Dona Aurélia. A irmã de Gustavo veio recebê-los ao salão da entrada, e não ficou pouco surpreendida quando Júlio de Montarroio lhe disse, minha amiga, tenho a honra de lhe apresentar Madre Paula, virtuosa superiora da Casa Conventual das Sereias, no Porto, amiga íntima de Helena de Noronha, que, segundo creio, se hospeda na casa de Vossa Excelência. Indicando o Padre Felipe, e este cavalheiro é o senhor Padre Felipe, respeitável sacerdote que teve a amável complacência de acompanhar esta senhora na visita sua amiga. Dona Aurélia cumprimentou os visitantes, relanceando um olhar de censura ao Tomba que, interdicto, coçava na orelha, como quem compreendia que tinha feito asneira. É verdade, disse por fim Dona Aurélia, que tenho em minha casa Helena de Noronha e se disso não informei imediatamente, como desejava, o senhor Júlio de Montarroio, foi devido a duas considerações imperiosas. A primeira foi o fato de Helena, que recolheu doentíssima e em perigo de vida a minha casa, me haver suplicado que não divulgasse, fosse a quem fosse, a sua estada aqui e a segunda foi a circunstância do senhor Júlio de Montarroio se achar gravissimamente enfermo e haver especial recomendação do seu médico para que lhe não dessem notícia que pudesse causar-lhe qualquer abalo moral, porque isso poria em perigo a sua existência, ó, protestou Júlio, pois se toda a minha doença era não ter notícias de Helena, Helena, cuja vida continua ainda em perigo, prosseguiu Dona Aurélia, pediu-me que fizesse entregar no porto a Madre Paula uma carta que ela mesma escreveu e cujo conteúdo eu ignoro, essa carta, minha senhora, disse Madre Paula, ei-o aqui. Por ela. Verá Vossa Excelência que Helena reclama a minha presença. E apresentou-lhe a carta que Dona Aurélia recusou delicadamente com um gesto. Por Deus, minha senhora. Eu não duvido um momento da sua palavra. Simplesmente o que devo é prevenir Vossa Excelência do melindroso estado de saúde da nossa pobre amiga. Qualquer abalo, qualquer comoção violenta pode matá-la, mas se Helena espera a visita de Madre Paula, objectou Júlio. Espera a visita de Madre Paula, mas não espera de Vossa Excelência, retorquiu Dona Aurélia. Era justamente essa surpresa que me parecia bem poupar-lhe por enquanto, de certo, atalhou Madre Paula. Nem eu creio que o senhor Júlio de Montarroio, que é tão dedicado a Helena, pense em lhe agravar a enfermidade apresentando-se-lhe, sem ela estar preparada para isso. Júlio de Montarroio exclamou num acesso de exaltação febril, a minha vida pela dela. Digam-me que é preciso fazer saltar os miolos para salvar Helena e eu não hesitarei um instante, sossegue, sossegue, meu amigo, que não será preciso recorrer a esse extremo, para termos a nossa querida doente restabelecida dentro em pouco. Aqui o que é preciso é evitar-lhe qualquer sobressalto ou comoção
que possa agravar-lhe a doença. Vossa Excelência não imagina o estado em que a pobrezinha se encontra. Eu mesma, quando aqui me apresentaram, não a reconheci. Foi ela que só passados dias se deu a conhecer, porque se tal não fizesse, ainda agora eu estaria na ignorância de quem ela fosse. Pobre Helena, exclamou Madre Paula. Parece-me, pois, tornou Dona Aurélia, que seria bom dispor a nossa doente para receber a visita da sua amiga. Enquanto ela espera. Convém preveni-la com cuidado, sim. Sim, concordou Madre Paula. Dona Aurélia voltou-se para Júlio e com um sorriso amável, tenha paciência, meu amigo. Já não é pequena felicidade para o seu coração o saber que Helena vive, está aqui entre nós e que, dentro de alguns dias, poderá vê-lo e falar-lhe. O que é preciso é que Vossa Excelência mesmo tenha cuidado com a sua saúde e trate de se restabelecer, livre de apreensões e de tristezas que já não tem razão de ser. E a um gesto de assentimento de Júlio de Montarroio, que se inclinou em silêncio, prosseguiu, dê-me licença que eu vá junto da minha amiga, tratar de a predispor para receber sem grande surpresa a virtuosa Madre Paula. Escuso dizer-lhes que os considero meus hospedes nesta casa e que vou também dar as ordens precisas para serem convenientemente instalados. Fez uma ligeira mesura e saiu. Daí instantes, a criada de quarto de Dona Aurélia entrava na sala a indicar aos hospedes que os seus aposentos estavam preparados.